Eu sou a Aline e no momento eu tô morta de medo de saber o que vai acontecer daqui pra frente. E o motivo é... Bom, colocar um sonho pra fora do papel. Só isso, por enquanto, é cagaço em si, né? Mas bora começar? E aí, gente? Bem-vindos a mais um episódio do Cagaço. E hoje o cagaço tá mais do que especial. Porque não estamos só eu e Walter aqui na sala. Não que isso seja ruim, né, gente? Que é bom demais ficar com esse homem aqui na sala. Mas hoje a gente tem um convidado especial com a gente. Quem apresenta? Eu apresento? Você apresenta, Walter? Como que a gente faz?
Não, pode apresentar, pode apresentar.
É o convidado de honra.
Faça as honras.
Fazer as honras, as né? Honras. Ah, nosso convidado de honra é o Eric Rocha. Eric, tudo bom?
De boa. Como é que vocês estão?
Joia, falando com a gente direto Maravilha. De Florianópolis. Eric, conta pra gente, assim, fala pra gente, quem é você?
Quem é você?
Quem é o Eric?
Meu nome é Eric, tenho 25 anos, moro aqui em Florianópolis, igual você falou, né? Sou produtor musical, sou fotógrafo, atualmente vivo da arte. Tenho uma loja que eu vendo na praia também, com muito orgulho, a Elfarteira. E basicamente esse sou eu hoje em dia. Produzo rap, trap, funk e psytrance. Dale.
Boa! Ó!
É isso aí!
Isso aí.
É isso.
Muito bem-vindos. Então, inclusive, o Eric tá conversando aqui com a gente pelo Zoom e o fundo de tela dele é uma praia, né? Só pra lembrar pra gente que a gente não mora em praias tão lindas quanto Florianópolis, mas aí vale. A gente fica...
Só tô com 4 blusas só.
Ah, é verdade, né?
Só pra sacanear a gente, só ele tá esfregando a praia na cara ali.
Tem isso também.
Então, gente, eu queria, antes de começar essa entrevista, a gente falar um negocinho. Eu queria agradecer pra vocês o feedback de todo mundo, que a gente tá recebendo um monte de mensagem legal, tanto nas contas pessoais minha e da Aline, quanto na conta do Cagaço. Então, quem não sabe, segue lá a gente, Cagaço Podcast, sem o C cedilha, né? Então, Cagaco Podcast, isso no Instagram. E se você quiser, manda sua mensagem pra gente por e-mail no contapragente@cagaco.com. De novo, sem o C cedilha. Então, é contapragente@cagaco.com. É
boa.
Isso aí.
E é esse e-mail, na verdade, é pra você falar dos seus cagaços, né? E isso é muito importante. Então, tem um cagaço? Quer compartilhar? Conta pra gente, @cagaço.com. Então, Eric, de novo, muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Você falou
Eu
aí
agradeço
no...
o convite.
Ah, você falou ali no começo que você é produtor musical atualmente, né?
Sim.
Esse atualmente
Exato.
Vem com uma história aí por trás?
Então, quando eu era bem mais novo, eu achava que ia ser atleta, na real, né? Mas aí acabou que eu não curti essa vibe, eu mexi com música desde muito pequeno, só que aí faculdade, pau, fui pra publicidade, achei que era isso. Eu tinha, quando sai do ensino médio, você tem aquele quesinho artístico, sempre falam, ai, faz publicidade, tá ligado? Como se fosse o lugar de encaminhar artista perdido, mas enfim. Aí chegou um momento da faculdade que eu não tava mais ligando, tava indo bem em publicidade, tava trabalhando em agências e tals. Mas chegou um momento que não cabia mais aquilo na minha vida. Eu não gostava mais do ritmo, não gostava mais do que acontecia. E aí eu comecei a passar mais tempo. Eu fui em uma rave, me apaixonei pelo psytrance. Eu comecei a passar mais tempo produzindo música eletrônica, aprendendo, no caso, na época, do que assistindo aula. E aí eu decidi que eu ia sair da faculdade, porque não fazia mais sentido eu estar lá se meu coração e minha mente não estavam lá.
Uhum.
E isso você ainda tava na faculdade, você começou a ver essa linha, você
Sim,
tava na faculdade.
Eu tava, fui numa rave, foi a Cabala, no Hop Hari, inclusive, foi ali que eu decidi, assim, ó, aí no show do Nilix, que é um alemão.
Uhum.
Eu tava nessa rave, fui lá, tipo, ia ter aula segunda-feira, né, era sexta, sábado e domingo.
Uhum.
E aí...
O aluno
Pô,
responsável,
de manhã.
Você viu, né? Ele ia pra aula na segunda-feira, ó.
Exato. E aí, poxa, quando eu cheguei em casa, depois que eu consegui dormir, eu acordei e já fui ver coisa de produção musical. E aí, dali, não parou mais. Não parou. Aí eu desisti da faculdade e já era.
Esse ano ali, é qual ano, mais ou menos?
Ah, foi 2015, isso, 16.
2016.
15 pra 16, aham.
Boa.
A Cabala foi no começo de 2016, tipo, fevereiro, assim. Aí eu comecei a estudar na Academia Internacional de Música Eletrônica, que é a IMEC, lá em Campinas. Me formei, né, produção musical, depois engenharia de áudio. E aí, desde então eu faço um cursinho ou outro, assim, com os produtores da minha área, né? E recentemente, futuramente vou explicar por que eu comecei a produzir de gospel a funk, reggae, trap, tudo.
Não,
Jogar na
mas
minha mão, tô fazendo.
entende, mas segura um pouquinho. Você tinha uma pergunta, Walter?
Não, eu ia perguntar se nessa época, quando você ainda estava, teve algum momento ali que você ainda estava no meio da facu barra essa questão da música que você olhou e falou, tá, peraí, deixa eu tentar trabalhar com isso no meio da publicidade. Você chegou a olhar
Então,
isso?
sim, eu achava, porque como eu falei, eu cresci com música, eu achava que ia fazer jingle e tirar foto. Eu achava que ia ser isso a minha vida, entendeu? Mas jingle eu achei, tipo, com todo respeito a quem faz, mas pra mim tava sendo tosco na minha vida fazer. Eu tava, tipo, nossa, infeliz, sabe? E aí, só que, tipo, é todo aquele medo, né? Pô, vou largar o trabalho, que vai ser CLT, é estável, o publicitário ganha muito.
Aí
Pra
então a
ser
gente.
DJ, mano, aí foi o primeiro cagaço, tá
É, isso que eu ia
ligado?
perguntar. O cagaço 1 veio então nesse momento. Porque assim, você falou aí
Exato.
um pouquinho, aí eu saí da faculdade, fiz um curso, não sei o que lá, parece que foi muito fácil, muito simples, né?
Deu?
E
Não,
aí,
não, não.
é para
Falei
isso que a gente
resumindo.
tá aqui. A gente quer saber do cagaço, bota ele mais profundamente aí dessa sua decisão.
Esse aí foi um dos primeiros cagaços, assim, tipo, da vida adulta, né? Que foi, ah, e aí, o que que eu vou fazer? Mas nessa época ainda tinha todo aquele lance de aprovação parental. Não tinha feito terapia, então tinha as mommy issues, pesadão. Tipo, caralho, minha mãe nunca vai aceitar que eu tô fazendo música eletrônica, entendeu? E xinguei, enfim.
Relaxa, relaxa, estamos em casa.
Enfim, aí o que aconteceu foi que eu falei, é isso, cara, eu vou e vai ser isso, não tenho. Só que aí para isso eu ia ter que ir 2 vezes por semana para uma cidade que ficava a 56,
Peraí,
65 quilômetros.
rapidinho, dá só uma pausa aí na história que o Walter ficou com uma dúvida no
Não, não, não,
meio do.
não, não, pode falar. Eu ia só perguntar se teve. Porque, tipo, você escolheu essa questão de, tipo, eu quero mais ser feliz, ou eu quero fazer alguma coisa que
Eu
me faça
quero
mais feliz e
mais é
realizado.
ser feliz.
Exato. É porque, nesse momento, eu entrei. Olha que louco, eu entrei no Insta do Nilix, né, que foi o DJ alemão lá, e ele tava lá, cara, eu fiquei 4 anos pra produzir essa música, que é uma música que chama Make Up. Dele com a mina. 4 anos pra produzir uma música. E então, ele já tem carreira há um bom tempo. Eu comecei a ver que a galera na música eletrônica é uma carreira assim. O cara rala. Hoje em dia tá diferente, né? TikTok, redes sociais. Mas até naquela época, o cara ralava anos, anos aprendendo, anos se ferrando, sendo um nada na cena. E depois virava. E aí quando virava, é arte, né, cara? Arte é um mercado que dá. Paga de volta o que você oferece do tempo da sua vida que você botou ali, né? Tipo aquela brisa lá do Picasso, do o guardanapo do Picasso. E aí, enfim, eu falei, não, vou mirar lá quando eu tiver 30 anos, cara. Eu tenho que plantar essa árvore agora, que a árvore demora dar fruto. Se eu quiser colher alguma coisa no futuro, eu preciso plantar agora.
E você, assim, você tava com quantos anos nessa época?
Essa época eu tava com 18, 19,
Então,
18 pra 19.
18, 19 anos, você já pensou, vou mirar lá na frente, né? Você ouviu muitos comentários do tipo, você é muito novo, o que você tá fazendo é
Vá
loucura,
demais.
porque você mencionou aí, né? Sair da CLT, que publicidade você tinha ali, você falou pra gente que você já tava
Eu já
estagiando em uma
tava.
agência boa, já tinha trabalhos bons e já tava com a vida acertada ali aos 18 anos, né? O que é muito bom.
Eu
Então,
já
que
tava
tipo de.
ganhando muito mais dinheiro do que eu ganho hoje em dia. Essa é a verdade. Tipo, muito mais. É que na faculdade, na época da doideira, eu gastei tudo. Eu não tinha cabeça, né? Mas, cara, eu fazia uma grana.
É, então,
Entendeu?
aí você mencionou que veio esse cagaço aí, então, né? Que foi o cagaço junto com, poxa, será que minha mãe vai aceitar essa mudança? Na época você dava um peso para isso. E eu tenho certeza que não, ela não foi a única pessoa que estava falando na sua cabeça. Como é que
Não.
foi?
Ela não falou muito não, velho. Ela só chorou no banho, tá ligado? Porque ela sabia que não tinha o que fazer.
Ela meio que
Tipo.
aceitou o peso e fez tipo, ok, eu não tenho muito o que
É.
fazer quanto a isso.
Tipo. Não, ela tentou uns 2 meses me convencer, mas depois, tipo, é isso. Mas era mais, tipo, as pessoas que eu trabalhava antes, ou, tipo, a galera em volta, porque aí acabou a vida social pra mim. Eu me isolava e ficava, tinha dia que eu passava 15, 16 horas com o notebook no colo, porque na época eu só tinha o fone de ouvido de celular e o notebook, e ficava estudando, porque naquela época não tinha muito tutorial no YouTube de como fazer um grave de Psytrance, por exemplo, que o grave é a base de tudo. Hoje em dia você vai no YouTube e você acha vários profissionais muito zica explicando como eles fazem. Naquela época você tinha que se virar, você abria o sintetizador lá e, velho, um tutorial gringo ou outro, tutorial velho, esquisito, mas era isso, tá ligado? Então eu passava horas, 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 acabou a vida social. E nessa época eu tava num relacionamento com a Brenda, ela ficava estudando tatuagem, eu ficava, tipo, aí, pô, bateu a depressão, né, porque não sai de casa. Aí tava mó vida social movimentada antes. Do nada, pá, em casa.
É, então,
Tá ligado?
pode ser que
Depressão.
foi o cagaço 2 ali, porque aí você parou de ganhar o dinheiro, não tava mais, né, com esse trabalho, acabou se ficando muito submerso aí, né, nessa parte de produção. E qual que foi o impacto? Aí você contou que foi para Campinas fazer um curso ali, né? Foi mais ou menos nessa época. Qual que foi o
Foi
impacto
exatamente
disso?
nessa época, porque o curso era 2 vezes por semana.
Você considera que foi um cagaço aí ou...
Foi, tipo, por quê? Qual que foi a reflexão que eu me peguei? Que adianta eu sair da agência que eu não queria vender minha alma para agora eu estar extremamente deprimido, fazendo o que eu quero? Que adianta? Só que aí eu pensei, fases, mano, é fase. Tá ligado? Eu preciso passar por essa fase. Ponto. Tá ligado? Eu me convenci disso. Ah, eu tô deprimido, tá doendo, foda-se, já já vai passar, mano. E não tô falando pra ninguém fazer isso, mas foi o jeito que eu encarei, tá ligado? Tipo, porque é fase, eu sabia que era uma fase, eu sabia que eram coisas que precisavam melhorar. E essas coisas só o tempo podia trazer. Não adiantava eu ficar chorando. Nesse meio tempo eu tinha que fazer o quê? Estudar. Reter conhecimento, porque isso ninguém me tira.
É, isso é uma coisa muito complicada, até porque é aquela, a gente. Essa mudança de trazer algo para encontrar, tipo, deixar algo para ir para algo que te faz feliz, às vezes você acha que você vai chegar naquilo e você vai ser feliz exatamente no momento onde você já mudar. E às vezes não, às vezes você demora um puta tempo para ser bom naquilo, para realmente começar a ser feliz no que você tá fazendo. Né? Tem um puta de um trabalho aí, né? E ainda mais artístico, velho. Você tem um puta de uma habilidade que você precisa desenvolver para realmente poder fazer o seu
É
trabalho, né?
técnica, né? Isso que é o foda. Foda da arte é que não é só talento, é técnica. Não interessa seu ramo. Eu sempre pego muito no pé de todos os meus amigos artistas com isso. Cara, técnica. Desenvolve sua técnica, cara. Ai, você é fotógrafo. Cara, Caravaggio, dá uma olhada aí, ó. A luz do cara, o maluco pintava. Mas todo fotógrafo tem que manjar, tá ligado? Tipo, eu citei um, tá? Que é o que eu gosto muito, mas enfim.
E
Aí,
a vida do artista.
resumindo
Ah,
assim esse
desculpa.
lance, a música da Gal Costa, Vida de Artista, descreve muito Vida de Artista, mas enfim. O lance é que, fechando assim essa fase da faculdade, é que eu fiquei nessa, né? Tipo, ai, lidar com as consequências das minhas escolhas em prol da minha felicidade tá sendo deprimente. Tá ligado? Mas aí passou. Passou, acabou essa fase, me mudei para uma chácara maravilhosa, entendeu? Tava feliz num relacionamento da hora. Pô, fui morar no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, tá ligado? Aí eu me deu um medinho de tipo assim, ah, já tô nessa cidade aqui no interior paulista, que era longe de Ribeirão, mas também no interior paulista. Já conheço tudo aqui, pá, mas eu não aguento mais essa vida de cidade pequena, que pô, cresci em São Paulo, capital, né? Não, aquilo lá era sufocante, absurdo ver as mesmas pessoas todo dia, como assim, tá ligado? Não tô no meu bairro exatamente, enfim. E aí, o lance é que eu fiquei animado pra ir pro Ribeirão, pá, tá ligado? Que aí passou a fase de cagaço um pouco.
Peraí, essa
Que
cidade pequena que você estava vendo as mesmas pessoas o tempo todo já era Ribeirão ou era Engenheiro Coelho onde você estava
Não,
morando
era
antes?
Engenheiro Coelho, era a
Engenheiro
cidade que eu
Coelho onde você
fazia
estava morando.
faculdade,
Ah, tá,
sim.
sim.
Era para onde você tinha ido para poder fazer a faculdade, certo?
É, exato, que eu morava na faculdade no começo, depois passei a morar perto, tem esse detalhe, era um internato. Tá. E aí, o lance é que eu tava feliz, cidade grande, papapá. E aí, as coisas começaram a dar certo, né? Primeira vez, assim, até então na
Assim
vida.
que você mudou para Ribeirão Preto.
Assim não, né? Porque demorou um tempo pra eu entender a cena,
Sim.
entrar na cena, pipipi, mostrar meu trabalho. Aí eu conheci o Fabiano, que foi uma pessoa muito importante na minha carreira, e a Brenda, que é uma amiga nossa, não é a pessoa que me relacionava. Essa Brenda, a gente conheceu ela numa rave aleatória, graças ao Heraldo, um amigo nosso, que tava passando uns tempos lá em casa. E aí a Brenda me indicou pra um. Por uma festinha bem pequena que eu toquei, Abduzidos, amo eles, inclusive. E aí eu conheci um mano que tava tocando nessa festa, Fabiano, foi mó humildão comigo, tá ligado? Quando eu vi, o mano me chamou pra tocar na festa dele, que era uma festa que hoje em dia tá enorme, tá ligado? Isso mudou tudo pra mim, tá ligado? E aí daí pra frente eu conheci, as pessoas conheceram o projeto, tipo, eu já tinha me preparado muito tempo pra tocar pra esse momento, sabe? Então, eu era produtor, então não tinha muita produtor na região, entendeu? Então você chega com som autoral, pá. Ali a galera curtiu, bateu minha música lá, sabe? Mas aí depois de um tempo, aí isso aí foi 17, aí foi 2018 que começou o Organic Flow a ser reconhecido, assim, mais ou menos.
Organic Flow é o nome artístico que você usou.
Organic Flow é meu nome artístico. Arroba Organic Flow Music aí, galera. Não tô usando no momento, mas breve usarei.
Breve
Talvez
te
hoje já
bato de
seja o
volta.
breve, né?
É.
Exato. Talvez hoje já seja o breve pra alguém que tá ouvindo.
Pois é.
Mas enfim, o lance é que. Aí o Organic Flow começou a virar. Pá. A Brenda, que morava comigo, começou a tatuar no estúdio. A gente tava fazendo road trip. Pá. Pô, mil maravilhas. Vida de artista boa.
Aí
Sabe?
parou
Tipo.
aquela parte que estava curto de dinheiro, já começou a arrumar um pouquinho,
Exato.
já.
Eu queria perguntar uma coisa, como é que você estava se sentindo nesse momento? Porque assim, a gente falou até agora há pouco do quão trabalhoso e depressivo, entre aspas, foi na hora que você saiu de tudo e você começou, tipo, ok, tem que enfiar a cara no trabalho, tem que enfiar a cara no computador, tem que aprender, 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 aprender. Agora você tava, mano. Como é que é? Colhendo os frutos desse trabalho, tá ligado? Você tava, tipo,
Então.
tendo reconhecimento e a exposição, né? Em cima disso.
Nessa época, eu tava muito numa vibe de meditar e pá. Então eu tava muito pé no chão, tá ligado? Porque, tipo assim, eu via que eu tava colhendo os frutos, mas aquilo não era nem perto do que eu almejava. Então, tipo, eu falava, tá começando a dar certo, tá ligado? Pra mim, eu comecei a ver uma arvorezinha neném saindo da terra, entendeu? O que foi muito emocionante.
Cara, isso é lindo, velho.
É muito legal.
Porque, tipo assim, eu olhava aquela plantinha e eu queria cada vez regar mais ela, viver ela. E aí, tipo, por um tempo as pessoas até às vezes me reconheciam no lugar que eu passava na cidade. Falavam, pô, seu set em tal lugar foi muito louco. Já caí em partida online com gente que tava na rave, assim, tipo, jogo server aleatório o Brasil inteiro. E tinha uma pessoa que tinha conhecido meu set, tá ligado? Foi
Quando
muito
você fala
mágico,
sete,
tipo.
desculpa aí, eu sou leiga nessa
Sete é uma
parte.
hora de apresentação. Sete é uma hora de
Obrigada, obrigada.
apresentação. Meu live, no caso, né? Porque aí live é quando é música que você fez por uma hora. Foi o que eu toquei na segunda edição que eu fui da Essence.
Agora uma
Enfim.
pergunta, esse ano aí que tava tudo fluindo, que tava tudo lindo, que ano que era?
Isso aí era 2018 e 2019, tá ligado?
2019,
Mas
ok.
2018 foi o top, porque não profissionalmente ainda, mas de vida pessoal, tipo. Pô, o relacionamento estava da hora. Nós tava fazendo uma road trip enorme por Minas Gerais. Então, pô, Minas é lindo, né? Muito da hora viajar de carro. Nós tava com um carro da hora, pá. E aí, as coisas foram acontecendo. Aí, 2019, 2018, o meu pai morreu, né? Ele ficou com câncer, pá. Aí, 2018 já começou a dar uma baixadinha no ânimo, assim, né? Tipo, aí parece que eu. Na época eu fiquei, eita caralho, dá uma segurada aí, parça. Você tava. Tava muito animado. Aí eu fiquei, caralho, não pode nem mais ser feliz nessa porra, mas enfim. Aí, pô, dá um ódiozinho da vida, né? O pai morre do nada, pá. Aí as coisas começou a ficar meio esquisitas, assim, porque eu já não tava muito bem mentalmente. Eu tava fazendo terapia já. Então não tava péssimo assim, mas já não tava muito bem, né? Tava processando a fita toda e tal. Aí começou a dar uns problemas familiares lá na chácara que a gente morava, que era da família da Brenda.
Isso já é 2019. Ou isso ainda é Final de
Isso
2018.
é 2018 para 2019, faz a
Ah, ok.
transição assim, entendeu? É 2019 para começou a ter o crescimento profissional 2019, entendeu? E aí começou a dar bom, a Brenda começou a trabalhar no estúdio, começaram a pagar melhor o Organic Flow. Aí,
Você
pô,
começou a ter mais
2019 pra...
oportunidade.
Aí 2019, nossa, terminou o ano assim.
Deslanchando,
Meu
indo bem. Essa fase ruinzinha tinha passado. A impressão que
É,
tinha.
tipo, exato, meu pai já morreu, já foi, vamos, vida que segue, tá ligado? Já tinha passado um ano. Aí 2019 terminou o ano, assim, eu vim pra Florianópolis. Eu já tava, caralho, 2021, vou me mudar pra Florianópolis, porque 2020 vai ser foda, vai ser meu ano, tá ligado? Vou crescer na cena, vou não sei o que, não sei o que, Brenda, pô, vou trabalhar mais ainda. Ela trabalhava no estúdio muito zica lá em Ribeirão. Aí,
Planos e
pô, a gente,
planos e planos.
nossa, 2020 vai ser o ano, vai ser foda, tá ligado?
Vai ser um ano.
Só que não, né? Só
Aí a
que
gente
não.
pede uma pausa nessa história. A gente pede uma pausa nessa história, querido Eric Rocha, Organic Flow. Com essa vibe,
Pô,
né? Ano novo,
eu acho isso muito
2019.
engraçado. Eu acho muito engraçado. Assim, é trágico dar risada hoje em dia. Quer dizer, não é
Né?
trágico, mas é aquela. Olhando para trás, é aquela coisa que, sei lá, você fica imaginando, sei lá, um filme começando e o filme é tipo 10 de setembro, Nova York. Você faz tipo, oh shit.
2001, né?
2001. Você faz tipo, ah, meu Deus. Ah, meu Deus, eu sei que vai dar ruim. Você
Pois
falando
é.
agora, tipo, Réveillon de 2019, a gente vai, meu Deus, ano que vem é nosso ano! Você
É
tá
o
tipo,
ano.
ai, meu Deus.
E aí, é exatamente disso, né? Dessa manhã aí de virando para 2020 que a gente vai falar no próximo episódio. Eric, você fica com a gente no próximo episódio também, porque a gente quer saber mais da sua história no ano de 2020, que todos aqui sabemos que 2020 não foi um ano fácil, porque teve a pandemia, né?
Pandemia.
Pandemia
Tan,
chegou. Tan, tan, tan. Né? Então, você que tá acompanhando a gente aqui no Cagaço, essa história fica assim, né? Por um fio seguradinho, a gente volta no próximo episódio já para te contar o que é que aconteceu. Compensa um artista na pandemia que estava vivendo de festas, né? Ele falou pra gente que não vivendo nas festas, viu, gente? Trabalhando em
É
festas,
verdade.
né?
Fato é que eu quase não colo em rolê.
Aí, ó,
Tá
viu?
ligado?
Agora
Tava
sim,
trabalhando.
a gente já deixa aquele spoiler, né? Porque, poxa, poxa,
Não, todo mundo sabe o que vai acontecer.
mas mesmo assim, mas escuta o nosso próximo episódio, né?
Bora.
Bora,
Mas vai ser louco, galera. É isso.
Então, olha, um abraço para você. Continua seguindo a gente então no arroba Cagaço Podcast lá no Instagram. E se você, assim como o Eric, tem uma história para falar pra gente dos seus cagaços, compartilhar quais foram os mais importantes aí na sua vida, conta pra gente, arroba cagaço.com. Walter, as últimas palavras aí pros nossos ouvintes?
Obrigadão por estar ouvindo até agora, gente. E fica ligado pro próximo episódio para ver como é que vai continuar essa história.
O
É
que
interessante.
acontecerá?
É legal, é
Não deixa
legal.
de
Tem um
mandar
final
seu
legal.
cagaço.
É isso aí. Um
Exatamente.
beijão, gente. Até mais.